a cada hora. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel, precioso Jesus. Bem forte, irmão. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Há um estádio. Há um estádio a correr. Há uma vitória a alcançar. A cada hora.
Que Deus nos abençoe a todos. Em primeiro lugar, quero vos saudar em nome do Senhor Jesus Cristo, querendo também apresentar meu nome. Embora ontem apresentei, hoje continuo a apresentar de novo. Amém? Eu chamo-me Pedro Charles Alcântara, sou de Moçambique, África. Pela graça de Deus, estou na festa dos filhos de Deus. É onde se ajuntam as águias, ali tem festa. Porque cada uma águia come da sua maneira como que ele foi dado para comer. Não fazendo muito tempo, conforme a palavra de Deus, como o profeta nos ensinou, que quando a bandeira é pendurada, e todo mundo fica em pé. Agora estamos pendurando a bandeira do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler as nossas Bíblias. São João, começando 15. São João, começamos 15, verso 7. Se vós estiver de mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Peço o pastor Luiz orando.
Nosso Deus e nosso Pai, Tu agora abençoa a Tua palavra e usa Teu vaso em Tuas mãos de uma maneira especial. Que o Teu servo possa falar aquilo que o Teu Espírito colocar no seu coração. Queremos, ó Senhor, ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir o Teu testemunho, Senhor. Ajuda Teu servo e abençoa cada um, no nome de Jesus Cristo.
Podem sentar. Eu tenho uma minha canção que não sei cantar. Eu não sou cantor, cantores melhores. Eu estou tentando, como o pastor Luiz disse, se eu canto no princípio, toda a gente sai. Quando eu canto no fim, eu vou cantar uma canção que nós temos cantado lá, em português. Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias. Cristo rompe as cadeias. Como é possível eu viver sem meu Jesus, se fundamento da minha vida ele é, que me livrou dos pecados e da morte. Como é possível eu viver sem meu Jesus? Cristo rompe as cadeias. Cristo rompe as cadeias. Cristo rompe as cadeias. Cristo rompe as cadeias. Como é possível eu viver sem meu Jesus? Se o fundamento da minha vida ele é, que me livrou dos pecados e da morte, como impossível eu viver sem meu Jesus? Graças a Deus. Aleluia. É uma tentativa de eu cantar e não sei cantar. De facto, eu não posso viver sem meu Jesus. Ele rompeu as cadeias. Na vida de cada um, ele estava na cadeia. Mas através de Jesus, rompeu aquelas cadeias. Saímos para fora. Não sou cadeias do pecado, também nas denominações. Nós estivemos na cadeia. Amém? Mas pela graça a Deus, Deus nos amou antes da fundação do mundo. Ele enviou o seu servo chamado William Marion Branham. Vocês acreditam que ele é o profeta? Quem é que aceita que ele é o profeta, irmão Branham? Outros negam que ele não é profeta. Mas eu creio com toda a minha verdade, todo o meu coração, que ele é um profeta. Se não for ele enviado para o Senhor pregar para esta era, eu estaria lá na lama da denominação. Desculpe por eu dizer a denominação, os outros podem sentir uma ofensa, porque está falando da denominação. Irmão, eu te digo, escuta a mensagem que irmão Branham pregou, e ele vai te tirar na denominação. Amém? Estou muito agradecido, amados irmãos e irmãs, por eu estar aqui, o pastor Luiz, me oferecer este púlpito. Este altar é dele, não é para outro pastor. Este altar é dele. Este é o tribunal de Deus. Deus pôs ele para julgar as almas das pessoas. Bem-aventurado aquele que se julga agora, que não será mais julgado. É que outro espera ser julgado, mas outro se julga através da pregação do pastor. Eu estou muito agradecido, fui bem recebido, estou na minha casa. Aleluia! Eu sinto que eu estou na minha casa. Você está sentindo também que estás em casa? Aqui é o melhor lugar do que lá onde você estava. Aqui é melhor lugar do que na sua casa. Na sua casa há muitas confusões, há muitos problemas, mas Deus te chamou para este lugar é para resolver todos os problemas. Não vou fazer muito tempo o agradecimento. Eu, graças a Deus, conheci outros pastores aqui que eu não conhecia. O pastor de Paraguai, é o espanhol, estivemos falando espanhol, e eu entendo um pouco espanhol, estou conhecendo outros pastores, graças a Deus, amém? Eu nunca esquecerei quando for para a minha casa, lá em Moçambique. Eu volto, não vou, quando eu vinha, não voltava. O que queria dizer? Eu queria dizer que as denominações que vão para céu, e a noiva não vai para céu, a noiva volta. Certo isso? A noiva volta, porque estivemos lá antes da fundação do mundo. As denominações que dizem que vamos para o céu, vamos para o céu. Mas a noiva de Cristo não vai para céu, ela volta onde estava. Aleluia! Estou muito agradecido, os diáconos, o povo em geral. Se Deus repara aqui na terra, se Deus repara aqui em Brasília, não olhe para o Brasil. O Brasil está cheio de sujeira. O Brasil está cheio de pecadores. Deus repara aqui na terra, aqui em Brasília, através de nós. Aleluia. Através de nós. Ele repara na sua igreja noiva. Estou muito agradecido por isso. O pastor Luiz Henrique estava conosco em 2010. Fomos muito abençoados. Mas muito abençoados. Até hoje nós estamos à espera dele para continuar sermos abençoados cada vez mais. Amém? É melhor vocês libertarem ele para virem a Moçambique, África. É muito difícil, às vezes você não entende quando ele falava, ou não entendia o que ele falava, ou o que ele viu. Mas graças a Deus eu sou testemunho do ministério do pastor Luiz Henrique. Amém? Não fazendo muito tempo, amados irmãos, vou trazer uma pequena mensagem que o profeta pregou, que nós seguimos o profeta, porque o profeta é o dedo indicador. O profeta não é este dedo, o profeta não é este dedo, o profeta não é este dedo aqui, o profeta é este aqui. Amém? Ele nos ponta na palavra do Senhor. Nós temos que seguir onde ele tem nos pontado. E falamos aquilo que ele tem nos pontado. Quando nós fabricarmos outras coisas fora daquilo que ele pregou, nós estamos fora também. Amém? Eu vou pregar. Eu gosto muito de ler a mensagem de Mombrana. Gosto muito. Porque ele é em que me dá o caminho para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem não tem profeta está perdido o seu caminho. Quem tem profeta, ele está seguindo o caminho do Senhor. Eu vou pregar ou titular a minha mensagem naquele dia. Mas vou levando em parte Cristo é mistério de Deus revelado. Agora, naquele dia, eu que estou titular, mas vou levando em diversas partes que o profeta falou. Nós lemos São João 15, versículo 7. Vou continuando a ler também, ou vamos continuando a ler também São João 14, versículo 20. Ele diz, a palavra diz aqui: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Há três coisas que nós vamos ouvir. Naquele dia, verso 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Amém? Por isso que eu titulei o título da minha mensagem naquele dia. Não sabemos que dia que ele estava falando. Somente Jesus disse naquele dia. Amém? Naquele dia, não sei você, meu irmão, não sei também minha irmã, está apontando, repetindo mesmo as palavras, dizendo naquele dia. E eu não estou repetindo as mesmas palavras que o Senhor disse naquele dia. Eu estou dizendo naquele dia já foi cumprido e é hoje. Amém? É hoje. Jesus disse naquele dia, qual o dia que ele estava dizendo? Quando esta revelação feita conhecida. Porque há mistérios que não eram conhecidos. Mas o irmão Branham, um profeta, diz aqui, naquele dia quando esta revelação é feita conhecida Vós conhecereis que eu estou no Pai, Pai em mim, e eu em vós, vós em mim. Jesus no Pai, Pai em Jesus, nós, e Ele em nós, nós também nele. Quando a revelação é feita, manifesta naquele dia, vós conhecereis que eu e Pai somos um. Vós conhecereis que Pai e comigo somos um naquele dia. Não falou de outros dias, naquele dia singular. Não falou plural, falou singular. Naquele dia vós me conhecereis, que eu sou no Pai. Pai em mim, e eu em vós, vós em mim. Aleluia! Vós em mim. Porque Pai, comigo somos um. Eu no Pai, Pai em mim, e eu em vós. Esta é uma unidade. Não sou eu, o profeta está dizendo. Isso é uma unidade. Deus em Jesus. Jesus em nós. Nós em Jesus. Somos unidade. Não há separação nenhuma. Nós somos o corpo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a parte da, somos parte da noiva. Ou somos parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, em São João, como nós lemos, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Continuemos lendo a mensagem. Estou seguindo a mensagem. Nós vimos a unidade da noiva, a unidade com a palavra. Porque a noiva com a palavra não está separada. Nada você pode ser noiva, a noiva está separada com a palavra. Porque a noiva, nada se pode criar por si, sem que a palavra esteja nela. Agora, se a palavra está na noiva, e então Deus com a noiva são um. Porque Deus e a palavra. No princípio era verbo. O verbo estava com Deus. O próprio Deus era Deus. Aquele verbo está entre nós agora. Está contigo, meu irmão. Está contigo, minha irmã. Como a palavra? A palavra é o noivo. O profeta está dizendo. A palavra é o noivo. A palavra é a cabeça que comanda a noiva. A noiva é dirigida através da palavra. Como a esposa da casa é dirigida através da palavra do seu esposo. Amém? Escuta mais adiante, como diz o irmão Branham. O noivo é a cabeça da noiva. O noivo é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Reparando o corpo da noiva, repara, por exemplo, gráfico. Estatura de um varão perfeito. Estatura de um varão perfeito é o corpo da noiva. Se você não completou a estatura de um varão perfeito, é melhor você completar. Porque ali tem passo, 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 passo. A fé e virtude. A fé, virtude. Até chegar no amor fraternal. Mas para você chegar a completar tudo que Deus falou, ali existe uma luta. Para você sair na fé, para subir na outra escada, para você ter a virtude, não é fácil, meu irmão. Há muitas provas para você chegar na virtude. Até chegar no amor fraternal. E então, da estatura de um varão perfeito, e ali está dividido o corpo, como está desenhado o gráfico. E acima ali, como você sabe também, que a pedra angular está em cima. Aqui tem um espaço. O espaço que está aqui não é espaço simples, tem palavra. Embaixo tem vestido, embaixo é a noiva de Cristo, o corpo da noiva. Mas a cabeça é a pedra angular. Mas não está ligado ali. Ali no meio não está ligado. E nada a noiva pode estar pronta ou completa sem que houver o profeta da era. E aqui onde eu escrevi, estatura de um varão perfeito, ali está dividido em três partes. Tem sete estações, tem espaço que podia estar ligado com pedra angular. Pedra angular é o Senhor Jesus Cristo, que é a pedra da esquina. Mas aquela pedra da esquina não está ligado com o corpo embaixo. Porque o nosso corpo, alguém que se alimenta, o corpo não se alimenta por si. O corpo não prepara comida por si. O corpo somente recebe a comida preparada. A comida preparada não é o corpo que prepara a comida preparada. Quem prepara a comida é a cabeça. E aqui há um espaço que é pescoço, engole, para abastecer o corpo da noiva. Esta cabeça aqui é o Senhor Jesus, onde prepara a comida. E para puxar na garganta até que encher a barriga. Se nós estamos aqui, quem nos convidou ou quem nos dá a comida? Não é o irmão Branham. É o Senhor Jesus Cristo com a comida preparada. O Branham puxa para nós. O profeta puxa a comida para nós. Mas quem prepara a comida é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça da noiva. Aleluia. O corpo sem pescoço não faz ligação com a cabeça. O corpo e pescoço e a cabeça todos coordenam junto. Jesus disse, naquele dia quando... Nós vimos a unidade da noiva, mas temos que saber como a noiva está sendo unida. Sem ver, você pode saber que eu estou unida na parte da noiva enquanto você está fora. Enquanto você está fora, a cabeça prepara a comida para o corpo. O pescoço, em que pescoço, esôfago, em que puxa comida para o corpo viver. Se nós vivemos hoje, foi através de comida que nós temos comido, a comida natural. Mas também temos a comida espiritual. A comida espiritual em que nos dá a vida eterna. O Senhor Jesus disse, Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai na boca de Deus. E ele diz aqui, Jesus, ali, aqui, como que eu escrevi? Jesus, profeta e a noiva. Jesus, profeta e a noiva. O profeta está no meio. Em primeiro lugar, Jesus. O profeta está no meio. A noiva está do outro lado. O profeta é em que traz a comida para a noiva. Esta comida que nós temos é trazida através do profeta. Onde ele leva? Leva onde é a cabeça, o Senhor Jesus Cristo. A noiva, ela é obediente da palavra. E ele vem juntamente na unidade. Ele une com a sua noiva. O Senhor une com a sua noiva. A palavra vem para você e você vem para a palavra, se ajunta. Se a palavra, nós viemos aqui para buscar a palavra. A palavra vem para nós para unirmos. Para que a palavra esteja conosco. Para que a palavra une conosco. E ali Deus estará conosco. Jesus disse, naquele dia me conhecereis. Tudo que Pai é. Tudo que Pai é, eu sou. Tudo que vocês são, eu sou. Vós é mim, e eu no Pai. Mas naquele dia me conhecereis. Nós conhecemos hoje através da manifestação da palavra de Deus. Qual é o dia, irmão Pedro, mas está procurando saber? Qual é o dia que ele estava dizendo que me conhecereis? Nós temos que saber, irmão. Porque São João 4, versículo 23, ele diz que vira a hora. O hora, qual é a hora? Vira a hora. Que agora é. Vira a hora, a hora. Mas agora é. Os verdadeiros adoradores adorarão no Espírito em verdade. Está falando nesta era que nós vivemos. Não temos mais outra era. Não temos mais outro dia. O dia é hoje. O dia é hoje. O Abraão disse isto. Ele disse com toda força. Qual é o dia? Qual é a hora? É este dia em que nós vivemos. Irmão, não pode esperar outro dia. Dia é este. Podemos ver uma parte. O irmão Branham diz que como eu gosto, nós encontramos grande mistério de Deus. Está sendo revelado agora. Grande mistério de Deus está sendo revelado agora. O irmão Branham diz que como eu gosto. Irmão, o mundo está dormindo e não sabe o que está acontecendo. Mas a noiva de Cristo está com uma preparação mais urgente, porque o tempo já não existe. Já não há tempo. No mundo não há mais paz. Você indo para o governo, você pensa que vai encontrar paz. E a paz não encontra. A paz está na palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, há a paz, a alegria, a bênção, a cura. No mundo não há cura hoje. No mundo não há mais paz. Pode ele dizer que vamos unir os países em país, vamos unir em Nações Unidas, mas não unirão. A noiva de Cristo unirá. Pensa que os países vão unir? Por exemplo, Brasil. Pode dizer que vamos unir com Moçambique? Se Moçambique tem a sua tradição. O governo de Moçambique tem a sua tradição. O governo de Brasil tem a sua tradição. É capaz de se unir? Tenta lá unir a metodista e a assembleia, se vão coordenar. Não vão coordenar. Tenta lá unir a igreja católica com a igreja metodista. Se vão unir, não vão unir. Só eles falam pela boca, mas não fazem. E aqui diz, desculpa, vamos lendo um pouquinho. Lendo um pouquinho, diz a São João. São João 4. Vou começando a ler 7. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe, dá-me água, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quando aquela mulher veio no poço buscar água e os seus discípulos não estavam ali, tinham ido para a cidade procurar comida. E ali, ela e o Senhor começou a falar com aquela mulher. Nada podia Jesus falar com aquela mulher estranha na presença dos judeus, porque os seus discípulos eram judeus. Aqui diz, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque judeu não se comunica com samaritanos. E ali você sabe daquela história dela. Indo para 14, diz, mas quem beber da água que eu lhe dar, nunca terá mais sede. O Senhor estava falando com aquela senhora. Porque a água que eu lhe dar, se fará nele uma fonte da água que salta para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede. E não venha aqui tirá-la. E disse Jesus, vais chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse, não tenho marido. Disse o Senhor, disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu és profeta. Amém? Por que que ele e ela disse, Senhor, tu és profeta? Captou. E a vida saltou para aquela senhora. A vida eterna saltou para aquela senhora. Ela disse, tu és profeta. Aleluia! Tu és profeta. Onde ela estava? Isso igual a mim? Igual a você, meu irmão. É muito difícil você distinguir, discernir que este é o profeta. Mas ela foi revelada que tu és profeta. Por quê? Parou onde há rede. Parou onde há rede, irmão. Se você para na rede, telefonia, você apanha a rede, irmão. Aquela senhora parou na rede e ela conseguiu ser revelada. E ela disse uma outra parte, seguindo mais adiante, que tu és Messias. Profeta e Messias. Ele conseguiu ser revelado. A seguindo, esta mulher samaritana conseguiu captar. Ela disse, tu és profeta. Jesus, nós sabemos que Jesus é corpo, não é Cristo.
Cristo significa ungido. Mas o corpo, Jesus era corpo. O nome de Jesus significava o corpo dele. E ele é ungido como nós somos. Mas a nossa unção é diferente. Amém? Jesus é um corpo. Cristo não é corpo. Porque Cristo significa ungido. Jesus é o tempo, porque ele foi nascido como homem. Jesus é o tempo. E ele tem o princípio, o corpo tem o princípio, tem o fim. O que não foi nascido, não tem o fim, não tem o princípio. Ou não tem o fim, ou não tem o princípio. Jesus, durante a gera, era filho do homem. Mas esperava introduzir a eternidade. E ele era sábado. Ele estava cumprindo 7 dias. Ele estava indo em 7 dias. Era corpo. Era Jesus. Mas passado, faltava mais outro dia para ser introduzido à eternidade. O 8º dia era a eternidade. Mas durante 7 dias, durante as 7 eras da igreja, era Jesus. Mas a revelação dos céus não era Jesus, era Cristo revelando. Por isso que nas outras mensagens, a partir de 1933 ao 1963, era o ministério do irmão Branham. Mas a partir de 63 para 65, era Cristo pregando para sua noiva. Aqui nós encontramos, durante as eras da igreja, ele estava no meio das 7 eras da igreja, como filho do homem. Mas ele esperava para introduzir a eternidade. Agora, a eternidade, não nas eras. Você pode saber as eras, mas não sabendo o mistério de Jesus Cristo. Jesus é Cristo. Você pode contar a história das eras, mas não sabendo outros mistérios da revelação dos 7 selos. A revelação dos 7 selos é para introduzir a eternidade. Porque o seu nome estava escrito lá naquele livro dos 7 selos. João, na ilha de Patmos, chorou. Porque ele sabia que o meu nome está escrito no livro da vida. Aonde isso? Estava escondido nos 7 selos. Irmão, você pode saber a era da igreja. Como a denominação, alguns sabem as 7 horas da igreja. Mas não conhece os mistérios. Não conhece como que Jesus introduziu a eternidade. Como eu notei aqui, o corpo tem o princípio e tem o fim. Jesus é alfa e ômega. E o princípio é o fim. Será que ele é alfa e ômega? Deus nunca Deus tem o princípio e o fim. Isso estava falando durante as eras da igreja. Ele iniciou na primeira era da igreja até o fim da era da igreja. E ele é o princípio da primeira era até o fim das eras. Você pode conhecer o tempo e não conhecendo a eternidade. Você pode conhecer as eras da igreja, mas não conhecendo a eternidade. Não conhecendo também que ele é o Messias. No Apocalipse 10, 1 até 7. E ali onde há intervalo do tempo para a eternidade. Apocalipse 10 é um intervalo de tempo para entrar na eternidade, na abertura dos sete selos. Porque quem estava revelando, quem estava pregando os sete selos, não era o homem, era Cristo pregando para a sua noiva. Quando os céus foram abertos, é para você, é para mim, para acharmos nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. A eternidade. Cristo introduziu a eternidade. Ele disse, não haverá mais tempo. Isso foi Apocalipse 10. Ele jurou, dizendo que não haverá mais demora. Isso é para introduzir a eternidade. No Apocalipse 10, 1 até 7, ele desceu. E o mesmo que descerá com o seu alarido. É a Tessalonicenses 4, 16. Aquele que foi falado, que vem grande homem, está aqui. Quem concorda que Jesus está aqui? Quem concorda que Cristo está aqui? E ele está aqui mesmo. Quando nós vamos lendo o sétimo selo, parágrafo 249, e ele não está lá no céu, não. Ele está aqui, desceu. Quem crê que ele desceu? Porque a Bíblia diz, no Apocalipse 10, o anjo forte descia no céu, com o livro aberto. Mas adianta ali embaixo, diz que pisou aqui na terra, jurou, não haverá mais demora. Não haverá mais tempo. Ele desceu aqui na terra e não há nenhuma palavra que Mambranamo diz que ele voltou, desceu, voltou. Está aqui. Está aqui conosco. Está aqui com você. Hoje Cristo está em você. Ele está manifestado na vida de cada um. E ele está manifestando. Quando nós vamos lendo, desculpe, vamos ler o sétimo selo. Eu tenho aqui o livro de sétimo selo em espanhol. 249. O livro do sétimo selo. 249. Que é assim? Desculpe. Aqui está dizendo. Mas, por quê? Prosseguimos e provar, por quê? É o secreto que ninguém conhece. João foi proibido escrever dele, ainda descrever algum símbolo ao respeito. Por quê? Por quê? Porque esta razão não havia nenhuma atividade no céu. Lá no céu não havia nenhuma atividade. Por quê? Estava celeste no céu. Por quê? Porque ele está aqui. E ele nada podia manifestar no céu. E ele agora manifesta na sua noiva. E ele está revelando na sua noiva. Como diz que eu virei como ladrão. O ladrão manifesta dentro da casa. O ladrão não manifesta fora. O ladrão manifesta dentro da casa. Você que sente que Jesus está em mim. Você que sente, cadê o irmão? Cadê a irmã? Sente que Jesus está em mim. E ele está aqui. E ele está contigo. Mais adiante, irmão, desculpe. O irmão Branham aqui diz... Eu unicamente lhe estou dizendo o que vi, o que me foi dito. E agora você faça o que lhe gosta. E eu não sei quem vai, ninguém vai, o que vai suceder. Não sei. Somente sei que estes sete trovões continua esse mistério. Os céus estavam em silêncio. Todos entendem? Talvez seja tempo. Talvez agora. Mesmo. Seja agora, quando aparece em cena a grande pessoa. Nós temos que saber essa grande pessoa. Irmãos pregadores, irmãos pastores, não se interpreta por si mesmo dizer grande pessoa dito aquele. O irmão Brandon diz que esperamos esta grande pessoa aparecer. Irmão Branham disse, eu não sei quem pode ser, mas esperamos uma grande pessoa aparecer. Quem é essa pessoa? Mais adiante ele está dizendo que temos estado esperando. Talvez este ministério pelo qual tenho tratando de levar a gente novamente a palavra, tem servido de fundamento, se assim sendo, então estarei baixando. Quando ele aparece, aquele homem, grande homem, eu estarei baixando. Mais adiante diz que nada podemos estar aqui os dois no mesmo tempo. Nada pode ser dois profetas no mesmo tempo. Se ele aparecer este homem, eu vou estar baixando. Temos que saber. Outros interpretam William Souto Santiago. Grande homem. Falar de William Souto Santiago. Outros interpretam da sua maneira. Mas isso tem resposta. Ele está aqui. Quem concorda comigo é que ele está aqui? Grande homem está aqui. Quando ele aparece, irmão Branham disse que eu vou deixar. Porque ele é grande que eu. Um momentinho, irmãos. São Mateus 11, versículo. São Mateus 3, versículo 11. Um pouquinho. São Mateus 11, versículo, aliás, 3, versículo 3, versículo 11. Desculpe, não. Sim. 11. Outra pessoa disse, não o irmão Branham, outra pessoa disse como o irmão Branham falou. Aqui diz, São Mateus 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Esse é João Batista dizendo. A quem vem é mais poderoso que eu. Eu vos batizo com água. Mas este que vem é mais poderoso que eu. Mas quando apareceu aquele poderoso, João Batista não viveu mais. João Batista saiu em cena. Porque a pessoa esperada apareceu. Isso é para ler nos dias de Mombranam. Quando ele apareceu, abriu os sete selos. Deus afastou Mombranam à parte. Deus afastou o irmão Branham à parte. Porque nada pode ter dois ministérios ao mesmo tempo. Nada pode ter dois profetas no mesmo tempo. Deus agora está trabalhando com a sua noiva através da mensagem do irmão Branham. Amém? Se você nega a mensagem, é interpretar o contrário. Ou fabricar a sua doutrina. Isso dará conta no dia de julgamento. Por isso que eu confirmo que Jesus está aqui. Eu confirmo que Jesus está na sua noiva. E ele está em você. E ele está manifestado em você mesmo. Não está longe, irmão. E ele não voltou, não disse. O irmão Branham não disse quando ele veio com o livrinho aberto, desceu na terra. E ele depois voltou. Não. Já leram vocês? Desculpe, pastor, leram isso? Ele veio, o Senhor, com o livrinho aberto, e pisou aqui na terra, deu a mensagem, o livrinho aberto, o sétimo astro, e saiu dali, e ele voltou. Falou isso, irmão Branham? Me corrija, irmão, eu preciso aprender. Eu preciso aprender, ainda sou jovem na palavra. Não, eu não vi. O irmão Branham não disse quando ele voltou, aquele anjo forte, com o livrinho aberto, pisou aqui na terra. Depois ele voou, foi de novo. Não, irmão. E ele está aqui. Ele está preparando a sua noiva através da mensagem do William Branham. Não tratamos de uma doutrina. Não tratamos que já acabou a misericórdia. Já não existe graça. Mentira, irmão. A graça está aqui. Misericórdia está aqui. Ainda resta sangue aqui no propiciatório. Para você vir buscar o sangue aqui no propiciatório. Irmão, cuidamos. Este tempo é um tempo muito... Está cheio dos enganadores. Eu tenho pregado às vezes que cuidemos, amados irmãos. Já dominamos, já saímos no mundo de denominacionais, mas agora a luta está dentro da mensagem. Isso é verdade? Mal interpretamos daquilo que nós pensamos interpretar. Mas um verdadeiro deve seguir o que o profeta pregou. Quem segue o que o profeta pregou? Está nas suas mensagens. Não pode interpretar da sua maneira. Para enquadrar com a sua doutrina. Para enquadrar com os seus desejos. E ele está aqui preparando você, irmão. Irmão? E ele está manifestando, está preparando a sua noiva este tempo. O irmão Branham diz que haverá o tempo da noiva. Este é o tempo da noiva. Não estamos dentro de Laodiceia. Já saímos na era de Laodiceia. Estamos de fora preparando o voo. Estamos preparando o voo. Estamos na sala de embarque para voarmos agora. Prepara a sua mala, irmão. Prepara a sua mão, a sua minha irmã, porque você está no embarque para voar. Não resta mais o tempo. Não resta mais você criar a sua denominação. Não resta mais o tempo de criar a sua doutrina. Não resta mais o tempo de criar o que você quer. Você prepara a sua vida, Jesus está te esperando. Não está te esperando lá no céu, está te esperando aqui. No tempo que você vem no altar, dizendo que Deus me perdoa, você está preparando a sua vida. Irmãs, estou para ultimar agora, desculpe lá. Sou o homem de pequenas palavras. Nós já vimos Onde ele está? Ele está aqui, falou o profeta. Quando a revelação é manifesta, naquele dia, vós conhecereis que eu e Pai somos um. O Senhor prometeu que virei, ele disse que eu virei como o ladrão. Ninguém sabe o hora nem dia. Mas você sabe hoje, porque ele revelou naquele dia. Você sabe onde está ele. Quem sabe que ele onde está? Não está na igreja, está na igreja dele, onde ele preparou o corpo da noiva. Amém? Não está nesta casa tão bonitinha, está numa casa bonita, preparada, que é o corpo da noiva. O corpo da noiva, onde que o noivo está. O ladrão manifesta dentro da casa, manifestando em você hoje. Dentro de você. Na mensagem só incerto, parágrafo 93, ele disse, o Senhor se vós estiver, disse, o Senhor se vós estiver, o Senhor disse, se vós estiver de mim, as minhas palavras estiver de vós, pedireis tudo o que quiser, será feito. Se vós estiver de mim, minhas palavras estiver de vós, pedireis tudo o que quiserdes, será feito. Onde ele está? Permite ele estar no teu coração, permite ele estar em você, pedir, ele fará tudo. Estou para o tema agora. Irmão Branham, procura saber por quê? Você está em Cristo pela fé. Você está em Cristo pela fé. A palavra está em você. A palavra está sendo trazida à vida. A vida está em você. Porque a palavra vem na sua vida. Ela é a palavra manifestada através de você. Você é quando? Ou quando você aceitar nele? Se está em você, pede o que você quiser, tudo será feito. Se está em você. Nós ouvimos que ele não está lá, mas no céu. Nós ouvimos que no céu estava silêncio. Porque desceu, está trabalhando na sua noiva hoje. Preparando a sua noiva hoje. Se ele está preparando para a sua noiva, está aqui com você. Tudo que você quiser, pede, não tenha medo. Porque não está no seu. Uma palavra que eu quero ultimar aqui. Eu lembro que os fariseus vieram a Jesus com uma pergunta. Por que é que os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam. Os seus como? Os seus não jejuam. Por quê? Que resposta que ele deu? Como podem jejuar? O noivo está aqui. Quando o noivo for, eles jejuarão. Não foi assim? O noivo está aqui. Como eles podem pedir? Como eles vão jejuar? Se o noivo está aqui. Quando o noivo for, eles jejuarão. Agora você, escuta meu irmão. Escuta minha irmã. E ele foi. Deixou os seus discípulos. Começaram a jejuar. Paulo estava jejuando, porque não estava presente. O Pedro estava jejuando, porque não estava presente quando ele foi. Mas antes de ele ir, não dava jejuar, tudo que eles quiserem. Pô, por favor, o noivo dava, porque estava presente. Agora, se o noivo foi, eles podem jejuar. Mas você acredita que ele voltou de novo, está contigo hoje? Você acredita, meu irmão, que ele já voltou de novo, está contigo hoje? Se ele está contigo, por que você tem medo de pedir? Pela palavra falada, diga o que você quer, é feito. Pela palavra falada, se você estiver doente, diga a ele que me cura, será feito. Pela palavra falada, não tenho emprego, ele vai te dar. Mas deve confirmar a sua fé nele. E eu ouvi a esposa do servo de Deus. Ela disse que vou à cirurgia. Mas não importa, Deus já me curou. Pela fé ela falava isto. Aleluia. Porque ele não está longe, está contigo, amado. O que ele quer, você vir render, pedir perdão a Deus. Que Deus me perdoa todas as minhas fraquezas. Mas fica a saber, amado, ele está contigo aqui. Ele está andando contigo aqui. E ele está na sua igreja hoje. Quem deitou fora foi as denominações. Mas para você mandou chamar ele para dentro. Que Deus vos abençoe, amados irmãos. Quem quiser pedir, ele está aqui. Eu lembro a pregação de irmão, de pastor Villa-Lobo, em Moçambique, que Deus não tem lugar, não tem meio de como dar, porque todos os seus filhos correm para o outro lado. E ele fica com as mãos cruzadas. Oh, pai, oh, iaia. Os que dizem que são meus filhos, correm para o hospital. Os que dizem que são meus filhos, correm para o outro lado. Para o outro lado. Mas eu estou aqui esperando deles. Jesus está à espera de você. Aleluia. Todas as suas dificuldades, ele está esperando de você. Todos os seus problemas do lar. Problema de lá, do lar. Desentendimento. Problema, falta de emprego. Você fica a saber, ele está chamando de você para vir dizer que Deus me ajuda. Quando você não vem pedir a ele, ele fica com as mãos cruzadas. Reparando de você. Se você vai onde ele está. Por exemplo, o pastor Luiz está aqui. Eu tenho minha necessidade. Chego ali, reparo ele. O pastor pode me perguntar, como fosse Jesus, meu pai? Pode me perguntar, o que tu queres? Eu, diga lá o que tu queres. Só quero te ver, só a sua cara. Não tenho nada, mas eu tenho coisa. Que coisa? Fala! Nada. Deus quer que você fale. Irmã, Deus quer que você fale o que você precisa. A minha última palavra. Ei, será? Eu tenho uma pergunta. Será que Adão e Eva, quando eles caíram, foram esconder naquele arbusto? Será que Deus não estava vendo onde eles esconderam? Quem criou aqueles arbustos? Quem criou aquelas arvorezinhas? Não foi Deus? Quando Deus estava procurando no tempo de entardecer, gritando, Adão, Adão, onde tu estás? Não é porque Deus não estava a ver, ele estava a ver. E ele queria que o homem respondesse. Ele queria que o homem respondesse a sua culpa, que eu estou aqui. E eis-me aqui. Isso compara com você, meu irmão. A pregação está procurando que você responda que eis-me aqui.